CBN Pets, com Franciele Tien.
Dez horas e quatro minutos, bem-vindos ao CBN Pets desta quinta-feira. Eles são brincalhões, são independentes, curiosos e conseguem ser teimosos, mas também extremamente amigáveis e afetivos. Um dos gestos mais carinhosos dos gatos é a famosa turrinha que dão entre si e os seus donos. Outro sinal de afeição é o não menos famoso ronronar. Esses são os mimes, ou como muitos chamam, pss, 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 pss. Tão mais fácil chamar qualquer gato assim. Hoje eu converso com a médica veterinária, que é especialista em gatos, Ana Cláudia de Souza Andrade. Bem-vinda à CBN Pets, doutora.
Obrigada, Fran.
Eu vou pedir para a senhora chegar mais um pouquinho pertinho. Mais perto do microfone, isso. Doutora, vamos falar hoje sobre comportamento de gatos, o que mais chama atenção nos gatos?
Bom, comportamento de gatos é algo assim muito abrangente, porque o comportamento ele influencia tudo nos gatos, desde uma simples cistite até uma agressividade. Então, o gato ele é muito cheio de detalhes. Então, o comportamento ele influencia em tudo. O que a gente mais vê de queixa na clínica é urina fora do lugar. Meu gato está com ciúme, está urinando fora do lugar. E nem sempre isso é ciúme. Uhum. Às vezes isso é comportamental e pode ser também patológico.
E quando identificar quando é comportamental e quando é patológico?
Uma consulta. É preciso fazer uma consulta, uma investigação a fundo. Muitas vezes a pessoa acha que é patológico, já medicou, já tratou e esse comportamento não muda. Se esse comportamento já foi tratado com medicação e não mudou, muito provavelmente é comportamental.
Tô com um probleminha desse em casa, não tem que conversar mais. E o que fazer quando o gato fica estressado numa mudança? Geralmente, com as pessoas que mudam, e eu tenho um exemplo do gato que mudou junto com foi com uma família para casa. De repente, no outro dia, o gato já não estava mais na casa. Aí os familiares foram para essa residência, encontraram o gato lá e não tiveram jeito de tirar.
Na casa antiga. O gato, eu digo que ele tem uma agenda diária, ele tem que cumprir um protocolo. A gente estava falando de autismo antes, né? Então, eu brinco muito em casa, eu tenho dois autistas e eles falam, os gatos são autistas, mamãe. Porque o gato, ele segue uma agenda diária, ele segue uma rotina. A mudança de ambiente para o gato é uma mudança muito grande, então ele leva um período para se adaptar. Esse período pode variar de semanas a meses. Então, toda vez que a pessoa vai fazer uma mudança de casa, principalmente, ou até mudar um pote de ração de lugar, ela tem que fazer isso ou gradativamente ou ter um pouco de paciência para adaptar esse animal. Toda vez que ela mudar de casa, é errôneo pensar que o gato simplesmente... Alguns, claro, a gente sempre tem exceções, mas achar que o gato simplesmente, por você estar ali, ele vai aceitar o novo ambiente. Muitos voltam à casa antiga porque eles querem voltar ao estado anterior. Uhum. Eles não querem sair da agenda que eles tinham. Eu tinha minha agenda, eu tinha os meus locais, eu tinha os lugares onde eu marquei o meu cheiro, o meu território. Eu deixei a minha identidade ali. Eu não quero sair daqui. Então, quando você vai para uma casa nova, principalmente, o ideal é você trancar esses gatos dentro de casa, dentro daquele lugar, por no mínimo 15 dias. Para que ele sinta o cheiro, para que ele saiba que ele é local novo. É normal que eles fiquem um pouco arredios, mudem o comportamento por esses dias, para depois ir se adaptando.
Então, dá para dizer que os gatos são sistemáticos.
Sistemáticos. Eles gostam de rotina.
Falando ainda em adaptação, quando eu trago um cachorro para casa ou um outro gato, como adaptar esse gato que eu já tenho?
Também uma situação difícil. Eu digo que a gente, quando adota um outro animal, às vezes é como se você estivesse no sofá da tua casa e de repente você olha para o lado e tem algo estranho ali. Então, a gente não prepara o animal para isso. Como é preparar esse animal primeiro? O animal novo não tem que ser solto na casa de uma vez. O animal novo é que tem que ser adaptado ao novo lar. Uhum. O dono daquela casa, o quem vivia ali antes, é o gato anterior. Então, a casa tem que ser dele e, vagarosamente, você vai apresentando outro animal. Coloca o animal novo numa caixa de transportes, deixa no mesmo ambiente, deixa o gato sentindo o cheiro, deixa o gato ir vendo esse outro animal. Né? O contato visual é muito importante. E devagarzinho, conforme a gente consegue ir soltando os dois, coloca uma comidinha na frente de um, na frente de outro, para eles conseguirem olhar um ou outro sem sentir uma ameaça. E devagarzinho, conforme a gente for vendo que eles podem conviver, a gente vai soltando. Segura então no colo, põe para cheirar, viu que não teve briga, até começar a soltar no chão.
A gente fala isso de animais, mas quando você traz uma visita em casa, há duas situações que muita gente vê. Ou o gato fica perto, né, dessa visita, deita no colo, brinca, ou ele se esconde. É o comportamento do gato, ou ele, a visita não é, ele tem aquela coisa assim, essa visita para mim não é bem-vinda.
É toda a questão do cheiro, do ambiente novo, de algo que está adentrando o que sai da rotina dele. Então, é comum que o gato tenha esse tipo de comportamento. Isso acontece também quando nasce uma criança.
Uhum.
Né? Para você adaptar essa criança, um ser novo, algo diferente ao novo gato, você tem que preparar. Então, muitas pessoas fazem de forma correta. Ah, eu vou deixar o quarto do meu bebê aberto para o gato entrar na cama, ver o berço, sentir o cheiro. Isso é bacana. Mas vai ter também um período de adaptação, até que o gato entenda que aquela criança faz parte do dia a dia dele. Faz parte da rotina, faz parte da família, faz parte da comunidade dele. E a visita também é a mesma coisa. Então, alguns gatos são mais acessíveis, são mais sociáveis, é normal. Algumas raças têm mais essa acessibilidade, essa sociabilidade, outras não.
Se você quiser mandar uma pergunta aqui no nosso WhatsApp para a doutora, é o 99137-7533. Doutora, ainda falando sobre essa questão de trazer um novo membro para casa, para os cachorros, a gente coloca às vezes o nenê para o cachorro cheirar. O gato também tem essa primeira percepção quando chega em casa?
Também, você está falando, eu estou lembrando de quando minha filha nasceu. Eu tenho um adolescente que você conhece e uma menina de 4 anos. Então, uma diferença grande de idade. E foi tudo muito novo. Durante a gestação, meus gatos ficavam junto comigo, ficavam em volta. Mas mesmo assim, quando eu cheguei com aquele serzinho em casa, eu com outro cheiro. Uhum. Teve que ficar 3 dias no hospital. Ela é uma criança nova, com outro cheiro. Eles ficaram todos curiosos e assustados. Então, eu coloquei um Moisés em cima da cama e fui trazendo um por um, deixei chegar, deixei uma mantinha em cima da cama para que eles fossem cheirando. E dentro de mais ou menos umas 2 semanas, já tinha gato dormindo do lado dela. Outros não chegavam, alguns mostraram que não queriam muito se aproximar. Outros gatos que eram muito próximos a mim durante a gestação ficaram próximos por causa de cheiro, né? Mudança hormonal que a gente passa, não se aproximaram tanto. Outros que não se aproximavam ficaram mais amigos dela. Então, isso a gente tem também com essas novidades, né?
Quantos gatos a senhora tem?
Tem bastante.
Os gatos, né? Alguns vieram cheirar, alguns não. Alguns, eu falei, opa, peraí, quantos gatos há?
Eu tenho bastante. Hoje eu devo ter mais ou menos uns 30 gatos em casa.
Como que faz para conviver os 30 gatos juntos?
É que eu tenho espaço grande, uhum. né? Então, assim, o gato é importante frisar isso também. Ele é um animal que, em vida livre, ele é um animal praticamente solitário. Uhum. A comunidade dos gatos é uma comunidade pequena, em torno de 3 a 5 membros. Então, a gente setoriza isso também, né? Não deixa tantos gatos juntos.
Eles têm essa questão também de afinidade? Esse eu gosto mais, esse amiguinho que é melhor?
Tem. Assim. O gato, ele tem uma sociedade matriarcal. E ele não tem essa hierarquia, igual a gente fala do cão alfa.
Uhum.
A hierarquia da comunidade felina, ela pode ir mudando em várias situações. E ele é muito próximo à questão da fêmea. A fêmea, ela dita mais regras do que o macho dentro da sociedade felina. Você falou do ronronado, né? O ronronado é um dos primeiros sinais de afeição entre gatos, porque quando ele está mamando, ele ronrona. Mas outro sinal também de afeição é aquele famoso amassar pãozinho, que as pessoas falam, né? Que é o movimento de ordenha. Porque são os primeiros atos que eles fazem quando estão mamando. Então, quando você tem um animal que ele faz esse movimento de ordenha em você, é porque ele gosta muito de você.
A senhora falou em ordenha. Alguns gatos também costumam chupar ou mamar uma ponta da roupa da gente enquanto está fazendo isso. É normal?
Também remete a esse ato que remete à mãe, que lembra da mãe, né? O amamentar. Não é porque o gato foi tirado muito cedo da mãe.
Uhum.
E também é um sinal de submissão.
Uhum.
O mamar é um sinal de submissão. Você pode ver, às vezes, uma gata adulta com outro gato adulto mamando nela. Ou, às vezes, até um gato mamando num gato macho. Isso é sinal de submissão entre os gatos.
Oh, que interessante. Eu não sabia dessa questão do gato, dessa amamentação, que eles têm essa hierarquia.
Tem. E geralmente eles mamam em quem está ali na hora como o responsável por aquela comunidade.
Uhum. Gatos também babam às vezes quando estão fazendo um carinho na gente. É normal também,
sabe? Normal, é. É porque tá relaxado.
Presentes, então, nem se fala.
É, quando o gato te traz o presente, é porque ele está dizendo, você faz parte do meu bando, você faz parte do meu grupo.
É, às vezes uns presentinhos assim que a gente fala, ui.
É, rato morto na porta de casa é muito legal.
Dizem que a gente nunca deve brigar com um gato quando ele traz um presente desse.
Você fala muito obrigado e joga o rato morto no lixo.
E eles entendem essa resposta nossa com relação...
Entende, você vai fazer um carinho e vai, né, faz um carinho, pega o presente, se desfaz daquilo e tá tudo bem. A gente tem, por exemplo, gatos que não têm acesso à rua, e é importante a gente falar que o gato não precisa ter acesso à rua.
Uhum.
É, eles trazem, às vezes, um brinquedinho, uma bolinha, então é muito fácil você treinar o gato, jogar uma bolinha e buscar, porque ele começa a entender que trazendo aquilo ali é o presentinho, você começa a brincar com o gato, né, e isso é bacana. E ele entende, sim, essa interação.
É interessante esses postes que eles sobem e descem para um lugar que às vezes não tem uma árvore, porque eu tenho dois lá em casa que adoram subir, descer de uma árvore, fazer escândalo. Assim.
Os gatos são arborícolas. Então, isso significa que eles gostam e eles vivem em vida livre em locais altos. Eles vivem em cima das árvores. Então, eles precisam dessas rotas de fuga, que são locais altos, locais que eles possam escalar, para poder... É mostrar o temperamento natural deles. A gente tem que entender o seguinte, quem tem um gato em casa tem um animal selvagem dentro de casa. Nós trouxemos o gato para dentro de casa, mas esse gato ele não se adaptou como cão à nossa realidade, ele está se adaptando. Então, ele ainda não mudou muito dos comportamentos selvagens que ele tinha. Então, por exemplo, comportamento de caça, ele mantém. A questão alimentar, que é interessantíssima e muito importante, o gato, ele é... carnívoro estrito, é o carnívoro verdadeiro, e a gente muitas vezes tem medo de oferecer uma carne para o gato, mas ele ainda mantém o comportamento selvagem, o organismo dele não se adaptou à nossa alimentação, e o comportamento arborícola, ele precisa subir, ele escala porque ele precisa escalar, ele gosta de ver tudo por cima, ali ele tem o controle de tudo. Em vida livre, o gato ele é um caçador nato, e se ele se coloca numa posição muito relaxada, ele vira caça.
Você falando sobre essa alimentação do gato ser mais carnívoro. É interessante a gente colocar, às vezes, pedacinhos de carne mesmo dentro de garrafas pet, que ele possa tirar, ou ração.
O pedaço de carne é complicado porque a carne, ela degrada muito rápido. Uhum. Mas a gente pode pôr ração dentro de... Não, talvez não as garrafas pet, porque eles podem rasgar com o dente para... Né? A gente tem que ver muito o comportamento de cada gato para poder tirar. Mas a gente pode fazer furinhos em rolinhos de papel higiênico, que é papel.
Uhum.
E fazer com que a ração vá batendo ali, ele vá caindo. Isso daí é bacana. A gente pode também colocar vários potes de ração em vários locais pela casa. Pouquinha ração em vários locais para que esse gato possa caçar a sua alimentação. Foi muito importante o que você falou, porque nós tiramos o gato, que era um grande caçador da vida livre, e colocamos para dentro de casa, damos uma ração estática o tempo todo, sem incentivar a caça, e ele virou de grande caçador a grande sedentário. Então, a gente tem os problemas, por exemplo, de obesidade, diabetes felinas, que a gente não vê em animais que se exercitam, animais que procuram o seu alimento e que fazem sua caça.
Só para a gente encerrar, nós temos um minuto ainda. A gente fala muito de estética do cachorro, mas e o gato?
Então, é a grande pergunta. Gato precisa tomar banho? Não, gato pode tomar banho, mas ele não precisa tomar banho. E quando ele for tomar banho, cuidar pra gente não usar produto muito cheiroso, porque o gato, ele precisa do cheiro original dele. A gente dá banho no gato quando? Quando o gato está sujo. Fora isso, escovação, corte de unha e limpeza de orelha. Mais nada.
Tosa. Precisa?
Evitar o máximo possível.
Doutora Ana Cláudia. Quem quiser tirar mais dúvidas, conversar, de repente marcar uma consulta, bater um papo aí com relação ao gato, como que te encontra?
Papo a gente sempre adora, né? eu tenho uma clínica aqui em Cascavel, especializada em felinos. Eu posso deixar o telefone?
Claro, por favor.
Eu vou passar o WhatsApp, que é mais fácil falar com a gente. O número é 459-9965-9935.
Agradeço a sua presença aqui na CBN. E eu quero outra vez a senhora aqui para a gente conversar sobre a relação dos gatos com autistas, que é a sua, né, experiência de vida, para trazer aqui para nós no CBN Pets também sobre esse assunto.
Vai ser um prazer.
Agora são 10 horas e 18 minutos. Esse foi o CBN Pets desta quinta-feira. Quinta-feira que vem a gente volta com outro assunto para você. Pode mandar o seu WhatsApp com a sua sugestão de pauta no 99137-7533.